Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait,
the Earth began to cool, the
truth is out there, Agent Spender. Maybe you should find it for yourself.
Engage, Mr. Sulu, put us beyond.
I got a bad feeling about this.
Para Nerds.
Para
Nerds.
Stood up straight, the dinosaurs all met their fate. They tried to leap, but they were late and they all died.
Saudações vingativas, queridos ouvintes, aqui Alexandre Nerdmaster e este é o 57º episódio do Paranerdia, um podcast para nerds. Este episódio vai ser um episódio especial porque o pessoal do Jurassic Cast me pediu o favor de, assim que eu assistisse o filme do Vingadores, juntasse um bando de malucos e falássemos o que, que a gente achou do filme. Então, isso, além de ser um episódio do Paranerdia, é também o Jurassic Vai, Jurassic Fica do Jurassic Cast. E para falarmos o que a gente achou do filme do Vingadores, eu não estou aqui sozinho. Além de mim, nós temos também...
Fala, galera, Pastor Clebon na área.
E também temos...
O Júnior do Baú Pirata.
E nós temos também... Luciano Fiado, do podcast Cinema. E esse cara foi o que roubou a minha ideia. Também temos aqui...
Heróis dos Escritos Malditos e do Baderna da Cast, eu sou penetra na festa.
Isso, o Pepe Mal não pôde vir, ele mandou um subalterno, é assim que acontece. E nós temos também o meu querido avôzinho, né, da Dental, o vovô da Podosfera, fala, né?
Em 3D e dublado.
Em 3D e dublado, a gente só viu 3D dublado por culpa dele, é por culpa dele. E por último, mas não menos importante, o senhor...
Salve, senhores! Tudo bom? Isso aí! Olha, eu ainda tô sob impacto do filme, então tá legal pra comentar.
Cuidado com esse negócio de impacto, que o Hulk deu uns impactos bem fortes lá. Voltaremos daqui a pouquinho com as nossas impressões depois dos recadinhos.
You got a nerd mail.
Muito bem, recadinhos, recadinhos. O primeiro deles, esse episódio tem duas partes. Na primeira parte, vocês vão ver aqui agora um Curioso e Nerds, que na verdade é um quadrinhologia sobre tudo que você gostaria de saber sobre Vingadores, mas nunca teve a quem perguntar. Logo em seguida, teremos o Cine Nerd e aí sim o episódio que foi gravado na saída... do cinema com a galera que assistiu comigo o filme do Vingadores. Realmente muito bacana. Falando nisso, essa segunda parte ela foi gravada num ambiente bastante barulhento, então se vocês ouvirem muito barulho de fundo é por conta disso. Mas eu consegui limpar o áudio, tá um áudiozinho bem bacana, apesar do barulho de fundo. Outro recadinho para vocês que são nossos ouvintes via feed do iTunes, lembrem-se sempre que o Paranerdia fica no endereço www.paranerdia.com.br. Visitem o site, pois agora, todos os dias da semana, tem alguma atração lá no Paranerdia. Às segundas-feiras, todas as segundas-feiras, tem agora um episódio. Segunda-feira, sim, um episódio do Paranerdia. Segunda-feira, não, um episódio do Parolando, o podcast de feedback dos ouvintes. Então, visitem sempre o site, pois temos também vídeos, textos, informações muito interessantes. Durante a semana inteira, atrações supimpas lá no paranerdia.com.br. Outro recadinho, eu estive passeando por aí na Podosfera e eu tive no podcast número 39 a respeito do filme dos Vingadores. Olha que coincidência incrível, né? E também estive no Fast and Fuck número 12 do Tosco Chanchada. Foram dois episódios sensacionais cujos links estarão, obviamente, nos links relacionados. E como recadinho final, se você quiser mandar um e-mail ou reclamação ou qualquer outra coisa para este episódio, o endereço de e-mail do Paranerd é paranerdia@paranerdia.com.br. O Twitter do Paranerd é @paranerdia. E a página do Facebook é facebook.com/paranerdia. Fiquem agora com o Curioso Nerd gigante sobre Vingadores, o Cine Nerd e o episódio. Vamos lá.
Ei, Luke, eu sou seu pai.
O Brasil tem que passar.
Curioso, né? Muito bem, antes da gente ouvir a parte deste episódio do Paranerdia em que eu e meus convidados falamos a respeito do filme dos Vingadores, vamos primeiro agora um pequeno apanhado a respeito dos Vingadores no mundo dos quadrinhos. Os Poderosos Vingadores são um grupo de super-heróis da história em quadrinhos publicado nos Estados Unidos pela editora Marvel Comics. O grupo é, em certo sentido, uma resposta da Marvel para a Liga da Justiça editada pela DC. Na história ficcional do grupo, seus membros fundadores são heróis consagrados da editora: Thor, Homem de Ferro, Vespa, Homem-Formiga e Hulk. O Capitão América foi o primeiro membro recrutado. A equipe tem o molde de um clube, possuindo mesmo um mordomo que os serve, de nome Jarvis. No universo ficcional das histórias em quadrinhos da Marvel, a equipe é tradicionalmente a primeira a ser chamada pelo governo dos Estados Unidos quando defrontada em desafios de ordem cósmica. A primeira aparição dos Vingadores nos quadrinhos foi na sua própria revista, titulada The Avengers, em setembro de 1963, o mesmo mês da estreia dos X-Men. A equipe criada por Stan Lee, Jack Kirby e Dick Ayers, como uma resposta à Liga da Justiça, cuja revista reunia em uma história os principais heróis da DC Comics. A Liga da Justiça já inspirara em uma primeira resposta na Marvel o Quarteto Fantástico, que todavia era um grupo de heróis novos, assim como os subsequentes X-Men. Os Vingadores, reunidos 2 anos depois do Quarteto, foram os primeiros da Marvel fiéis ao conceito da equipe de super-heróis já estabelecidos. Diferente de outras equipes do universo Marvel, os Vingadores receberam reconhecimento oficial do governo quase desde o início, com autoridade aceita internacionalmente durante a maior parte de sua história. O grupo é conhecido por reunir os heróis mais poderosos da Terra, e ao longo de sua história manteve essa premissa, com exceção da segunda formação, quando houve uma reformulação chefiada pelo Capitão América, que recrutou vilões regenerados ou não tão poderosos como o Gavião Arqueiro e os mutantes Mercúrio e sua irmã Feiticeira Escarlate. Mas a equipe retomaria sua condição de a mais poderosa nos anos 70, com a proposta de combater vilões que nenhum herói conseguiria sozinho, e com isso, fazendo uma mescla com os membros fundadores e novos recrutas. Com a finalidade de ser a equipe de heróis mais poderosos da Terra, os Vingadores têm contados como humanos e inumanos, heróis mecânicos, vilões regenerados e seres sobrenaturais. A despeito de suas diferenças, que facilmente terminam em brigas, eles têm conseguido se unir em uma equipe coesa para combater extraordinárias ameaças ao mundo, se reunindo ao som de seu grito de guerra: Avante, Vingadores! Nos Estados Unidos, a revista sempre recebeu um cuidado especial da Marvel e teve algum dos melhores escritores e desenhistas da indústria dos histórias em quadrinhos, trabalhando nela ao longo dos anos, com o título se mantendo como favorito dos fãs. A série continua virtualmente sem interrupções até os dias atuais. com as histórias, explorando a ideia do que significa ser humano ou super-humano e o papel e as responsabilidades de qualquer um super-herói. Dois títulos acompanhantes foram publicados nos anos 80. Os Vingadores da Costa Oeste, volume 1, foi uma série limitada de 4 edições, com o número 1 estreando em setembro de 84. Volume 2, mais tarde renomeada de Vingadores da Costa Oeste, a partir de 47, como uma série regular durando 102 edições, de outubro de 85 a janeiro de 94. E Solo Avengers, renomeada para Avengers Spotlight, que durou 40 edições de 1987 a 1989. A revista foi relançada 3 vezes nos últimos 10 anos. A primeira vez, em 1996, era parte da saga Heróis Renascem. A segunda, um ano depois, retomou a equipe a sua continuidade original. E a terceira vez, em 2005, quando surgiram The New Avengers, ou os Novos Vingadores, após o fim da equipe antiga, também como estratégia de marketing. Agora, o que aconteceu durante esse tempo todo no Brasil? Mesmo durando pouco na história da revista americana, a segunda formação acabou se tornando mais conhecida no Brasil na década de 60, em função da adaptação de algumas de suas histórias para o desenho animado Capitão América, de 1966. Isso porque a série dos Vingadores não foi publicada pela Ebal. A fase Stan Lee só foi conhecida em meados de 76, quando a Block lançou uma revista mensal chamada Os Vingadores, que teve curta duração. Somente com a editora Abril, que passou a publicar as histórias na década de 80, na revista Heróis da TV, com a cronologia iniciando a partir da entrada do Visão na equipe, ou seja, já na fase Roy Thomas, é que os fãs brasileiros puderam acompanhar as aventuras do grupo com maior regularidade. Como começou a história dos Vingadores? Bom, a origem dos Vingadores é a seguinte: Loki, o deus asgardiano da trapaça, traçou uma vingança contra seu meio-irmão Thor, atraindo Hulk para concretizar seu plano, ou seja, bem parecido com a pegada do filme, isso sim. Loki enviou um pedido de socorro para Thor, que também foi recebido pelo Homem-Formiga, a Vespa e o Homem de Ferro. Após derrotarem Loki, o Homem-Formiga concluiu que os 5 trabalharam bem juntos e sugeriu a eles que formassem uma força conjunta. A Vespa nomeou o grupo e assim nasciam Os Vingadores. A escalação da equipe mudou quase que instantaneamente. O Homem-Formiga se tornou o Gigante e o Hulk, ao perceber o quanto os outros temiam sua personalidade instável, deixou a equipe ao final da segunda edição. A tentativa de conter o Hulk levou os Vingadores a combater Namor, o príncipe submarino, e isso, por sua vez, levou a equipe ao primeiro marco na sua história, o retorno do Capitão América em The Avengers, número 4, de março de 1964. O patriótico herói dos anos 40 foi encontrado congelado em animação suspensa desde o fim da Segunda Guerra Mundial e precisava de um lugar onde pudesse se ajustar para que um homem afastado décadas de seu tempo. O Capitão América se uniu à equipe, iniciando uma quase indelével associação. Mesmo quando a liderança foi tomada por outros, Capitão América sempre foi o comandante tático dos Vingadores em campo e poucos hesitavam em obedecer suas ordens. Os membros originais a participar dos Vingadores são conhecidos como membros fundadores, responsáveis pelo bom nome da equipe. Capitão América ganhou o título de membro fundador no lugar do Hulk, como revelado em Avengers Volume 3, número 1, de fevereiro de 1998. Juntos, os Vingadores combateram vilões como inimigo do Capitão América dos Tempos da Guerra, o Barão Zemo, a vilania do Viajante do Tempo, Kang, o Conquistador, Conde Nefária, os Homens Lava e os Mestres do Terror, um grupo de vilões capaz de combater os Vingadores. O próximo marco foi em Avengers número 16, no qual todos os membros deixaram a equipe, com exceção do Capitão América, e eles foram substituídos pelo Gavião Arqueiro, a Feiticeira Escarlate e Mercúrio, todos ex-vilões que queriam começar uma nova vida. Na década de 80, é uma fase que é bastante conhecida pelos aficionados de HQ aqui no Brasil, em que Abril editou regularmente as aventuras do grupo na antiga revista Heróis da TV. Fatos marcantes são, por exemplo, o surgimento de Mantis, destinada a se tornar a Madonna Celestial, e a morte do Vingador Espadachim, o casamento de Visão com a Feiticeira Escarlate, novas aventuras dos Guardiões da Galáxia, a batalha contra Korvac, um antigo vilão dos Guardiões da Galáxia, e a luta contra Ultron, um poderoso robô criado por Hank Pym, e o surgimento de Jocasta, o construto robótico criado para receber a essência da Vespa. Outro marco na história do grupo ocorreu durante a saga Massacre, quando o mega vilão Massacre, uma entidade psíquica formada pelas frustrações de Charles Xavier ligada à essência maligna de Magneto, tentou dominar a Terra. Foi necessária a relação conjunta dos Vingadores, Quarteto Fantástico, Hulk e os X-Men, além da ajuda do Dr. Destino, para detê-lo. Aparentemente, todos os heróis não mutantes se sacrificaram para derrotar o vilão, mas na realidade todos foram transportados para uma realidade alternativa, criada inconscientemente por Franklin Richards, onde se passaram os acontecimentos da série Heróis Renascem. Por conter tantos roteiros quanto artes polêmicas, a série Heróis Renascem e o terceiro volume dos Vingadores, bem como outros títulos da série, retornaram ao universo Marvel normal, o que ocorreu nesses eventos pós-massacre e é considerado por muitos uma balela, ou seja, todo mundo desconsidera completamente essa besteirada que aconteceu de Massacre e Heróis Renascem. Bom, uma outra saga essa muito importante, sim, foi a chamada Vingadores, A Queda, que após um colapso mental, a Feiticeira Escarlate destruiu a mansão dos Vingadores, matou o Homem-Formiga, o Gavião Arqueiro e seu marido Visão. Depois disso, os Vingadores se debandaram. Posteriormente, alterada por seu colapso mental, a Feiticeira Escarlate veio a ocasionar o evento chamado Dinastia M, em que a realidade foi drasticamente alterada. Quando finalmente foi restaurada, houve uma diminuição exponencial do número de mutantes no planeta Terra, reduzidos para 198, quando antes eram milhares ou até mesmo milhões. Entre os que ficaram sem poderes foram Charles Xavier, Magneto e Mercúrio. Após essa queda, o Homem de Ferro e o Capitão América decidiram começar tudo de novo. Eles recrutaram primeiramente o Homem-Aranha, Wolverine, Mulher-Aranha e Luke Cage. Após algumas aventuras, entraram para a equipe o Sentinela e Echo, sob a identidade secreta de Ronin. Entretanto, com o advento da Guerra Civil, o grupo passou por uma nova crise e, consequentemente, cisão, com o grupo apoiando o Homem de Ferro, a facção pró-registro, e outro clandestino, ou os Vingadores Secretos, com o Capitão América. Após a batalha definitiva, o grupo passa por novas e drásticas modificações. Após a batalha da Guerra Civil, até o fim da invasão secreta, a equipe era formada por Luke Cage, Homem-Aranha, Wolverine, Mulher-Aranha, Punho de Ferro, Echo, Ronin e Doutor Estranho. Porém, devido a problemas pessoais, esse último saiu antes da invasão secreta. Eles tinham a ajuda de aliados, como o assistente do Doutor Estranho, Wong, a esposa e a filha de Luke Cage e a enfermeira noturna. Durante o reinado sombrio de Norman Osborn, a equipe sofreu novas mudanças, tendo Ronin como líder, acompanhado de Luke Cage, Homem-Aranha, Wolverine, Mulher-Aranha, Arpia, Miss Marvel e Capitão América, sendo que dessa vez ele era o Bucky Barnes e não o Steve Rogers. O fim do reinado sombrio e início da era heróica trouxeram uma nova formação para os Vingadores. Steve Rogers abandonou a identidade do Capitão América em favor do seu parceiro Bucky e novamente Thor e Homem de Ferro passaram a agir juntos. Passaram a participar também o verdadeiro Gavião Arqueiro, o Homem-Aranha, a Mulher-Aranha e Wolverine. Após a invasão secreta da raça alienígena conhecida como Skrulls, a Organização Mundial Mantenedora da Paz, SHIELD, foi desmantelada e substituída por uma nova organização, a Martelo, comandada por Norman Osborn. Aproveitando-se disso, Norman criou uma nova iniciativa e sua própria equipe de Vingadores. Isto acabou provocando a divisão do grupo, passando a ter três equipes de Vingadores agindo. Os Vingadores de Norman Osborn, conhecidos conhecidos como Vingadores Sombrios, classificados como sendo os Vingadores Oficiais, porque eles trabalhavam para o Martelo. Essa equipe era formada por Venom, que se fazia passar pelo Homem-Aranha, o Wolverine, que na verdade era o Daken, o filho do Wolverine, Miss Marvel, que na verdade era a Rocha Lunar, isso, que na verdade é a Miss Marvel, que na verdade era a Rocha Lunar no lugar dela, o Gavião Arqueiro, que na verdade era o Mercenário, o Capitão Marvel, o Sentinela e Ares, o Deus da Guerra, liderados pelo Patriota de Ferro, que era o próprio Norman Osman, numa armadura copiada do Tony Stark. Consequentemente, outras equipes de heróis surgiram para combater Osborn, entre elas, uma nova formação de Vingadores, onde tinham Ronin, Luke Cage, Homem-Aranha, Wolverine, Mulher-Aranha, Arpia, Miss Marvel, dessa vez a verdadeira Miss Marvel, e o Capitão América, Bucky Barnes. Outro grupo de Vingadores anti-Osborn era os Poderosos Vingadores, tendo como membros a Vespa, Amadeus Shaw, Hércules, Visão, Estatura, Agente Americano, Jocasta, Mercúrio e a misteriosa Feiticeira Escarlate, que na verdade era o Loki, contando com participações esporádicas do Homem de Ferro e do Hulk. Após a conclusão da minissérie Cerco, que concluiu o Reinado Sombrio, todas as séries dos Vingadores em circulação na época foram canceladas e uma nova série, intitulada simplesmente Avengers, foi lançada em 2010. O lançamento marca o início da nova saga da editora, intitulada A Era Heróica. Após 6 anos de histórias sombrias, incluindo Guerra Civil, que tornou o Homem de Ferro o homem mais importante do mundo e provocou a morte do Capitão América, o editor-chefe da Marvel anunciou que a Era Heróica seria mais otimista. Eles passaram pelo inferno e voltaram a ser os caras bons. A série está sendo escrita por Brian Michael Bendis e tem John Romita Jr. como ilustrador regular. Os membros da equipe são o Capitão América, Bucky, Homem de Ferro, Thor, Wolverine, Homem-Aranha, Mulher-Aranha e Gavião Arqueiro. No primeiro arco de histórias, a equipe recrutou o Novar, que agora usa o nome de Protetor, para ajudá-los a construir uma máquina do tempo para salvar o futuro. Posteriormente, por indicação de Bruce Banner, o Hulk Vermelho também foi recrutado para a equipe. Um segundo título intitulado Secret Avengers, ou Os Vingadores Secretos, também estreou em maio de 2010, com total liberdade para as histórias. A série é escrita por Ed Brubaker e o artista regular é o brasileiro Mike Deodato, que foram encarregados dos Vingadores Sombrios durante o Reinado Sombrio. A nova série dos Novos Vingadores estreou em junho de 2010. Também é escrita por Brian Michael Bendis, só que o artista é o Stuart Immonen. O quarto título é Avengers Academy, ou Academia dos Vingadores. Foi lançado também em junho, substituindo a iniciativa. Essa série está sendo escrita por Christos Gage e desenhada por Michael McConey. Os membros dos Vingadores Secretos são Cavaleiro da Lua, Fera, Homem-Formiga III, Máquina de Combate, Nova, Steve Rogers, Valkyria e Viúva Negra. Os membros dos Novos Vingadores são o Coisa, Homem-Aranha, Luke Cage, Miss Marvel, Jessica Jones e Wolverine. Os alunos da Academia dos Vingadores são Tática, Vigoroso, Radiação, Réptil, Chocante e Vel. E os professores da Academia dos Vingadores são o Justiça, o Mercúrio, o Speedball, Tigresa e a Vespa II, que na verdade é o Hank Pym. Durante a vida toda dos Vingadores, praticamente todos os heróis da Marvel já foram ou são ou serão membros dos Vingadores. Só para vocês terem uma ideia de quem já fez parte dos Vingadores, nós temos Luke Cage, Capitão América, Amadeus Shaw, Gavião Arqueiro, Patriota de Ferro, Jocasta, Arpia, Miss Marvel, Mercúrio, Ronin, Sentinela, Mulher-Aranha, Venom, Homem-Aranha, Estatura, Agente Americano, Visão, Vespa, Wolverine, Homem-Formiga, Ares, Fera, Cavaleiro Negro, Pantera Negra, Viúva Negra, Capitão América, Capitã Bretanha, Capitão Marvel, Capitão Marvel, Cristales, Falcão de Aço, Demolição, Doutor Druida, Doutor Estranho, Eco, Falcão, Asa de Fogo, Flama, Gilgamesh, Felina, Hércules, Hulk, Hulk Vermelho, Tocha Humana, Mulher Invisível, Punho de Ferro, Homem de Ferro, Valete de Copas, Justiça, Relâmpago Vivo, Homem Máquina, Máquina, Mante, Senhor Fantástico, Cavaleiro da Lua, Serpente da Lua, Quasar, Rage, Feiticeiro Escarlate, Homem-Areia, Cerce, Mulher Hulk, Garras de Prata, Mulher-Aranha, Star Fox, Arraia, Submariner, ou como eu gosto de chamar, o Príncipe Submarino, Namor, né? Espadachim, Coisa, Thor, Trovejante, Tigresa, Triátulo, Two Gang Kids, seja lá o que foi esse cara, Máquina de Combate, Vespa e Magnum. Outros que já foram Vingadores Honorários: Moira, Brandon, Capitão Marvel, o primeiro Marvel, né? Charlie 27, Death Cry, Rick Jones, Magdalene, Major Vitória, Marina, Martinex, Máscara, Nick, Starhawk, Espadachim, que morreu, Jaqueta Amarela e Yondu. Cara, isso é coisa pra caramba. Só além disso, ainda tem uma coisa que é interessante a gente saber, que além desses Vingadores que a gente só tá tratando até agora dos Vingadores principais, houveram outros Vingadores, por exemplo, secundários, como os Vingadores da Costa Oeste, os Vingadores Centrais, os Jovens Vingadores, e é claro que nós não podemos esquecer dos Supremos, que são os Vingadores do Universo Ultimate, que são grande parte a base do filme dos Vingadores que a gente já tem disponibilidade aí de assistir no cinema. Bom, vamos ficar por aqui durante esse Curioso e Nerds, ficou bem legal, bem bacaninha, bastante informação, e fiquem agora com o Cine Nerd e o episódio que a gente gravou no cinema. Obrigado e até a próxima. Para o Cine Nerd de hoje, eu não poderia recomendar outra coisa do que o filme Os Vingadores, The Avengers, que está disponível atualmente nos cinemas, tanto em 3D quanto em 2D. Se vocês não tiverem grana para assistir em 3D, não fiquem se preocupando. Podem assistir em 2D tranquilamente, que o 3D não é aquela coisa sensacional, fora do comum, como um Avatar, por exemplo. Mas o filme é sensacional, sim, seja em 2D ou em 3D, e eu recomendo que vocês assistam assim que possível. E eu espero que, inclusive, vocês já tenham assistido esse filme antes de assistir este episódio do Paranerdia, porque senão vocês vão tomar spoilers na cara. Eu recomendo.
Do bem, não deixe de ouvir o Paranerdia, um podcast para nerds. Oh!
antes de mais nada, todo mundo aqui concorda que foi um filme foda?
Oi.
Não tem palavra.
Tem palavra.
Não tem palavra. Não tem palavra.
Se falar alguma coisa é porque tem palavras.
É, porque tem palavras. Primeira coisa que a gente tem que deixar bem claro aqui, sim, vai ter spoiler. Então, se você é ouvinte do Paranerd Jurassic Cast, não viu o filme do Vingadores, primeiro lugar, shame on you, tome vergonha nesta porra desta cara, vá agora mesmo ao cinema e vá assistir. Então, nós vamos se soltar uma porrada de spoiler, e se vocês não gostam de spoiler, danem-se você, viu? Júnior, você como nosso querido participante, esse homem é muito grande, eu nem consigo alcançar ele.
Nota.
Nota. Suas primeiras impressões sobre...
Dando só no final.
Já vai dar o spoiler da cena final
já
assim?
Já começa bem.
Assim?
Já.
Assim?
É. Você não parou de ouvir? Se fudeu.
Cara, tem...
Na lata.
Cara, tem dois spoilers nesse filme, são fodas. O primeiro, você acabou de dizer, Thanos aparece no final. E o segundo, que eu acho que é o spoiler mais filha da puta de todos, o Agente Coulson morre.
Ah, mas isso aí é mais ou menos, né?
Não, mas foda, cara. O Agente Coulson é um personagem foda, cara. Tu não gosta do Agente Coulson, pastor?
Caraca, eu chorei, o cara morreu. Meu Deus, o cara foi embora. Ai.
Essa foi a participação completamente falsa do pastor Keibo. Muito obrigado, Kleber. Lucian Fialho, meu querido larápio das ideias, autor do site podcastincinema.com.br, tem brrr no site dele. Me diga a sua primeira impressão do filme do Vingador.
O Hulk é a carta na manga da Shield, todo mundo sabe.
Uhum.
E foi muito bem utilizado. O filme tá muito bem humorado. Muito bom. A cena do Hulk batendo no Thor é a mais foda de
tudo. A cena do Hulk batendo no Thor é a mais foda de tudo, esse filme dele. O nome do cara é Mike Ruffalo, né? O que fez o Hulk, acho que é isso, né? Alguma coisa assim.
Ah, eu não sei o Hulk, eu não sei realmente, eu não peguei.
O que, que você achou dele como Ben?
Cara, eu sinceramente, eu esperava mais. A gente já tinha visto vários episódios, várias tentativas de fazer o Hulk, e atenção, pausa para o X, que o nosso amigo Fred vai perguntar se é de 10 mais que vai tirar uma foto.
Né? Essa foto vai ser...
Voltando ao que você está falando, o Hulk, eu esperava mais pelos filmes que a gente tinha visto.
Sim.
No entanto, virtual Hulk de verdade.
Porra!
Caraca!
O melhor Hulk até agora, cara.
Foi muito bom.
Melhor CGI do Hulk até agora, ganhou de longe. Do
braço para ficar marcada. Loki fala, tem um exército, mas nós temos um Hulk.
Nós temos um Hulk,
Eu não achei que esse rapaz que fez o Hulk fez mal,
não. Não, fazer mal eu não fiz, mas eu preferi o Eduardo Norton,
lógico.
O Eduardo Norton achei.
Como banner.
Como banner foi melhor.
Mas ele tinha que representar ali a paz. Era que ele representou bem isso. Porque ele sumiu, desapareceu. Como que ele se encontrou esse tempo todo? Ele representou bem. Qual o segredo?
Vocês querem saber o segredo? Esse segredo vocês vão ver no filme. Eu não vou contar, não. Esse segredo é foda. Fast Prog, estamos aqui numa discussão de qual o melhor banner até agora? O Edward Norton? Qual foi o primeiro? Do filme do Ang Lee?
Não.
Eric Bana, o Edward Norton ou o Mike Ruffalo?
Cara, é complicado porque eu sou fã de Edward Norton.
É, também, né?
Entendeu? Então, é o cara, entendeu?
Agora, tu há de concordar que o pastor mandou essa história e eu achei que foi perfeita. Foi o melhor Hulk.
Sim, menor Hulk.
CGI de Hulk. Agora eles acertaram a porra da textura.
Hulk fez.
Agora eles acertaram a porra da textura do Hulk. Não parece um boneco de plástico. Não parece um bonecão do posto de borracha. Agora, meus queridos, o Hulk está foda.
Mas além disso, ele tem a atitude de Hulk, né, cara? Tá maneiro.
Porra, mas no incrível Hulk do Norton, eu também achei que a atitude do Hulk tava boa.
É.
O CGI não tava tão bom, mas tá boa.
Esse ficou legal.
Concordas que foi um 3D bem feitinho, mas dispensável?
Não atrapalhou. Se nós estivéssemos no Matando Robô Gigante, eu daria um 3 pro 3D.
É.
Entendeu? Cumpriu a tarefa dele de 3D, não foi mal, não atrapalhou e tal, foi tranquilo. Nas cenas mais escuras eu tirei o óculos para poder ajudar, entendeu? Mas na média foi legal, bacana.
Se vocês querem ver um bom uso de 3D nesse filme, gente, vejam os trailers de A Era do Gelo 4 e de Valente, cara, que aquilo é 3D bem usado. Porra! Pastor, você concorda comigo que o melhor 3D desse filme foram os trailers de A Era do Gelo 4 e Valente?
Os trailers da Disney arrebentaram. Olha, vejam em 3D que vale a pena.
Apesar que Valente é da
pista.
É a mesma coisa.
E a Era do Gelo
4.
Perde não.
Agora, Nelson Nerdandertal, sua cena favorita?
A do Hulk.
A do qual delas?
A do Hulk dando porrada. Nem um bonequinho jogando o cara para um lado e pro outro.
E o Loki. Gente, quando vocês virem essa cena do Hulk pegando na perna do Loki e batendo como se fosse uma criança de 2 anos pegando um boneco e jogando pra lá e pra cá, vocês vão rir. Foi a cena que mais levantou a galera no cinema. A galera, cara, eu não sei nem como é que a galera não pulou e saiu correndo pra dar um beijo no Hulk.
Essa cena é espetacular, não só por causa dessa violência, mas o Loki tava todo cheio, porque eu sou Deus e vocês são umas criaturas no meio desse discurso. Hulk pega, pá, pá, pá.
Imagina a cena.
De fazer comigo, não, né?
Imagina a cena, ouvintes. Loki tá se mostrando aquele vilão clássico. Tá fazendo o monólogo do vilão. Criatura imbecil. Vocês não são nada. Eu sou um deus. Você... Ah, é? Pá, pá, pá.
A verdade foi assim. Criatura imbecil. Vocês não são nada. Eu sou um deus.
Aliás, todas as cenas do Hulk são foda. E uma coisa que eu quero saber da opinião de vocês, que eu achei que era impossível, mas que eu acho que eles conseguiram, eles conseguiram frear o Robert Downey Jr. Ele não roubou todas as cenas que ele apareceu. Ele se cedeu um pouco.
No início ele se abaixou, no final... Ele...
Agora, eu acho que todo mundo ali teve a sua cena. Todo mundo teve pelo menos uma cena boa.
Aliás, vou falar no seu Robert, Pepper Potts, belas pernas, né?
Belas pernas, Pepper Potts. Belas pernas, muito bem colocado, querido. As belas pernas. Eu acho que estamos bem servidos de pernas nesse filme. Temos a Viúva Negra também.
São as pernas da Pepper e a bunda da Viúva Negra.
Cara, tem um desenho que eu vi uma tirinha há poucos dias, da Viúva Negra em cima de um carro olhando de frente pros alienígenas. Aí vamos, nós temos que detê-los, tá todo mundo assim.
Bobão, bunda.
Aí quando ela se vira pra falar com os Vingadores, são os alienígenas que param.
Bunda, bunda.
Acabou. Muito bem. Gente, todas as cenas estão boas. Teve aquela ceninha de briga de herói que sempre tem que ter em filme de herói. Thor contra Capitão América, contra o Homem de Ferro. Cara... Conseguiram me convencer que aquilo ali foi bem batido.
O grande lance, na verdade, o que aconteceu? Você vê que o Hulk não pegou o botão, mas no final ele foi a porra. Ah, é, peraí. Boa! Tá ficando esquisito.
Não, a primeira briga entre o Thor e o Hulk, quando o Hulk se transforma, ele se descontrola, como é sempre que acontece com o Hulk, né? E ele enfrenta o Thor. Mas enfrenta o Thor de porrada mesmo. É um deus contra o Hulk. E realmente deu pra perceber que não é bolinho pegar o Hulk, né? Aí papo vai, papo vem, viraram amiguinhos, o Hulk tá no meio da pancada, e aí eles estão detonando uma das naves mães. Sim, uma das naves. Tem mais de uma. No trailer apareceu só uma, né? Então aguardem que vocês vão ver uma porrada delas. Aí beleza, o Hulk e o Thor derrubam uma dessas porra dessas naves. Estão os dois lá, beleza, conseguimos, obrigado. E o Hulk me dá um murro na cara do Thor, do tipo, ó, eu não tinha esquecido não, tá vagabundo. Essa aqui foi por aquela porrada que tu me deu, filha da...
Aí uma dúvida, porque vai ter um mimimi, né? É assim, o martelo do Deus, feito pela estrela anã, assim, o escudo do Capitão América, assim, alguém acreditou naquilo?
Acreditou? Acreditei, sabe por quê? Uma coisa que tu tá esquecendo, o escudo é de vibrânio. O vibrânio absorve e devolve energia. O escudo aguentou a porrada do martelo do Thor. E sim, o Thor dá uma martelada no escudo e o escudo do Capitão América aguenta. Porque o vibrânio absorve e devolve. Por isso que deu aquele clarão na porrada.
Você não se relaxa com os quadrinhos.
Já.
sei lá, o Capitão América já deu uma segurada no martelado do Thor já nos quadrinhos.
Aliás, as cenas assim, Capitão América e o Homem de Ferro, eu sempre achava assim, pô, o martelo do Thor, eu achava que ele era mais forte, sabe? Mas, assim, conseguia destruir qualquer coisa feita pelo humano, assim, no mole, assim, eu fiquei... Então, eu não senti muita firmeza ali no martelo do Thor.
Não. O martelo do Thor é foda, cara.
Tanto é foda que o Hulk não conseguiu levantar. Aí já é o lado mitologia, né? Que ninguém levanta o martelo do Thor, né?
Cara, a cena é incrível. O martelo do Thor cai perto do Hulk. O Hulk, óbvio, vai fazer o quê? Vai pegar o martelo pra dar uma porrada no Thor. Cara, ele não consegue, ele faz aquela força e não levanta a porra do martelo. Não.
A quantidade de destruição que ele fez verde, você imagina o dia que o Hulk ficar maduro. Mas essa não vai segurar ele.
O pastor acabou, cara. O pastor falou tudo. Loki fala, eu tenho exército. O Stark fala, nós temos um Hulk. Foda-se, nós temos um Hulk. Eu quero ter um exército.
Na parte da porrada da floresta, eu gostei da hora que o Tony Stark abriu os braços, assim, agora vamos ter Shakespeare aqui, né? Debochando do Kevin.
As tiradas do Robert Downey Jr. nesse filme, cara, são foda. Cara, tirando a armadura, o que você é? Bilionário, inteligente, gênio, filantropo, playboy, mais alguma coisa? A cena que eu achei mais graça, cara, foi os policiais chegando na frente do Capitão América. Ó, vocês peguem ali, façam o perímetro até a Rua 39, chega até lá, tal coisa, e por favor, peguem os civis que estão nos prédios e tira. Aí o policial, por que que eu vou obedecer você? Por que que eu vou te obedecer? Aí batem dois alienígenas, o Capitão América decapita um, quebra o braço do outro. Ah, quero um perímetro lá, é o policial. Quero um perímetro lá, você vai lá. Todo mundo está trabalhando. Vamos embora, vagabundo. Capitão América mandou. Vamos lá trabalhar.
Foda, cara. O que vocês acharam? Eu vi o Jovem Nerd falando que estava preocupado com a batalha em grupo deles. O que vocês acharam da batalha em grupo?
Cara, foi bem. Ninguém sobressaiu, cara. E o que eu acho mais incrível, conseguiram fazer até o Gavião Arqueiro ter sentido.
Relevância. Então, o que eu poderia dizer é o seguinte, esse foi um filme muito bem dirigido, entendeu? O camarada conseguiu equilibrar muito bem tudo que foi feito.
E uma salva de palmas ao Josh Whedon, diretor, cara. Mano, vai ter palmas virtuais, porque ninguém aqui tá batendo palma, ninguém gostou. Mas vamos bater palmas, por favor, valeu! Palmas virtuais depois serão colocadas. Por favor, Miotti, bate palmas virtuais nessa bagunça aqui. Cara, o Josh Whedon mandou bem pra caramba como diretor. E o cara só tinha saído o quê? Tinha saído de Firefly, né? A série Firefly. E não tinha feito nunca filme em longa-metragem. Cara, estreou bonito, cara.
Assim, eu posso falar assim, é melhor do que o X-Men, First Class, né? Melhor, assim, fácil, né? Supera, assim... Você acha que viu alguma coisa no X-Men Flash Pass? Nada.
Uma pergunta relevante. Homem-Aranha fez falta?
Não.
Aparece o bar que ele e a Mary Jane estão conversando enquanto o grande bem da carta, eles perceberam isso? Apareceu mesmo o bar.
Esse universo foi montado para montar os Avengers. O Nick Fury em nenhum momento chegou no Homem-Aranha. Então a gente não podia contar com ele mesmo. A veia cômica ficou por conta do Homem de Ferro. Ele não fez falta nenhuma.
Cara, eu acho que tiveram muitos momentos cômicos. O soco do Hulk no Thor, a porrada do Hulk no Loki. Cara,
a cena do policial, a catana, as ordens do Capitão América.
Cara, o jeito que... O jeito que pegaram pra recrutar o Hulk pros Vingadores, manda a Viúva Negra. Você vai pegar o grandão. Ah, mas o Stark não gosta mais de mim. Não, eu disse que você ia pegar o grandão. Ah, fodeu. Não, ela falou, eu soltou um Boshimoy. Que é o meu deusinho.
O legal é na hora, quando ele finge que tá com raiva, aí ela monta a arma pra ele, assim, com os olhos marejados, né? Achando com aquele medo, né?
Filho, é o famoso... Não, é o famoso momento... Fudeu. Acabou.
Aí eu só queria ver como é que era a tua reação. Você pode mandar os caras que estão lá fora embora agora, por favor, pra gente poder continuar conversando.
Mas eu achei ali aquela parte meio do final, eu sempre tô com raiva com o Emerson Hulk, né? Que lá ficou meio.
Eu gosto quando o Hulk se transforma, aquela raiva toda, né? E a melhor coisa é o Tony Stark falando: Dr. Banner, que prazer, cara, sou grande fã seu, adoro quando você fica verde e destrói tudo. Cara, é o Robert Downey Jr., cara.
Eu gostei muito das cenas que a Viúva Negra tava interrogando os caras. Ele interrogou o Loki, interrogou o outro, cara. Aquele primeiro cara, o Russo lá, ela reverteu, ninguém do cara tá achando que tá interrogando ela, reverteu a situação.
O universo desse filme é muito focado naquele universo Ultimate, da Marvel Ultimate, mas também tem um pouquinho de mistura do universo padrão, 616 da Marvel. Porque, por exemplo, o Thor é da 616. O Thor não é o Thor Ultimate. Agora, o Capitão América é totalmente o Capitão América Ultimate, cara. É o Capitão América mais foda que eu já vi, cara. Aquela cena do cara, por que que eu vou te obedecer? Por isso você vai me obedecer, porque eu sou foda, meu filho. Acabou. Eu sou foda.
Mas um momento de fraqueza que eu vi o Capitão América foi aquele cara apontando a arma pra ele, atirando pra ele. Assim, é claro que teve a conclusão, né, com o Homem de Ferro vindo, assim. Mas foi a única hora que eu cheguei, pô, Capitão!
Ele é invulnerável, seu maluco, ele tava sem escudo, você queria que ele tomasse tiro? Teu vingador favorito, Nelson Nerdandertal, desculpa, eu tô perguntando pra Nelson Nerdandertal, é que ninguém tá vendo.
Não, pra mim ainda é o Homem de Ferro.
Homem de Ferro. Teu vingador favorito, Santo.
Rapaz, Homem de Ferro.
Homem de Ferro. Teu Vingador favorito.
O Hulk, mesmo não tendo falado, o Hulk Smash foi foda.
Faltou o Hulk Smash, tá? Teve participação do Stan Lee e não teve Hulk Smash. Sacanagem.
Teve Hulk Smash, só que não foi ele que falou.
Teu Vingador favorito, pastor.
Hulk Esmaga!
Teu Vingador favorito, herói.
Ainda é o Homem de Ferro, né? Eu penso assim, o único que seria possível eu ser, ter uma versão reduzida, 1,60m, nunca poderia ser ali, então.
Ela caiu no meio do prédio, depois veio equipamento e monta ele todo.
Sinceramente, tá foda. Tá difícil. Tá difícil escolher entre o Hulk e o Homem de Ferro, cara. Vamos dizer uma coisa. Como Vingador, melhora o Hulk. Agora, como personagem, melhora o Tony Stark.
E quando o Homem de Ferro se transforma em Sherlock Holmes, então ele fica ótimo.
No jogo das sombras. É muito bom, realmente. Agora, a cena mais sobesta, assim, e daí, é o Homem de Ferro andando e desmontando a armadura, cara. Aquilo ali, eu sou foda e sei disso. O pessoal, inclusive, tá concordando, estão aplaudindo. Olha aqui. Viu? O pessoal está adorando isso. Corte da edição depois, Miotti.
A armadura tem como cabe dentro de uma maleta e ela sai também numa facilidade.
Agora, aquela armadura Mark 7, prestem atenção, senhoras e senhores, a montagem da armadura Mark 7 que aparece do meio pro final do filme é a coisa mais era a coisa mais inacreditável.
Pra mim foi aquela armadura supositória. Cuspida pelo prédio, aquela
que barrou toda. Ai, cara, e momento spoiler final, novamente, presta atenção na cena final pós-créditos. E sim, é verdade, Thanos aparece no final do filme. Com aquela risadinha que todo mundo ama daquele filho da puta, daquele titã louco. E sim, senhores, desculpa, mas o agente Coulson morreu.
Tem um detalhe ali com o pessoal, tipo o Nerdandertal aqui, é um detalhe que os coqueiros vão amar. Durante todo o filme, todo Scar com a camiseta Black Sabbath.
Black Sabbath, não. O tempo todo com Black Sabbath. Agora, tem um motivo pro agente Coulson ter morrido. Sim. Para que os Vingadores se tornassem os Vingadores. Não faria sentido eles se chamarem Vingadores se eles não estivessem vingando alguém. Eles vingaram justamente a morte do agente Coulson. Eu não acho que eles vão voltar com o agente Coulson, não, cara. O personagem é foda, eu concordo. Mas não daria sentido para o tema Vingadores se eles não estivessem se vingando.
O próprio Tony Stark falou isso pro Loki. Vocês acabaram se fudendo, porque agora a gente tem que se vingar. Agora nós vamos nos vingar. A gente não quer mais salvar o planeta, não. A gente só quer te fuder. Só você. É só você, meu amor. Porque você atraiu a ira de 7 pessoas. E todo mundo quer fuder você, meu amor. Então ninguém mais quer. Quero que o planeta se foda. Que o planeta se foda. Mas a gente vai pegar você, Loki, seu filho da puta. Não com essas palavras, tá?
Eu gosto muito dessa... Eu já tinha gostado no trailer essa coisa do... Assim, uma pessoa normal conversando com um semideus, assim. O pessoal... Marvete...
Não é uma pessoa normal, eu tô no estádio.
Ele morre, né, cara? Ele morre. Agora... É, o pessoal vai amarrar reveste, vai ficar com raiva da comparação, mas é meio super-herói Lex Luthor, né? Aquela coisa, pô, que se bate, assim, um conversando com o outro.
Não, pega bem, o Lex Luthor com o super-homem é uma boa comparação da conversa entre o Stark e o homem e o Loki. A conversa entre o Stark e o Loki, uma conversa entre o Luthor e o super-homem, é uma comparação válida, é válida. Não, não tô falando lado bem e lado mal, mas o super-poderoso falando
que é um bom. Porque o Stark é um...
Igual o Luto. Se for levar a conta bancária também, né? Até
conta bancária.
Conta
bancária dos dois aparecerem.
Bom, vamos às notas. Vamos às notas. Em homenagem aos meus queridos amigos do Jurassic Cast, Fat Frog, Jurassic vai ou Jurassic fica? Você... leva pra casa, fica na tua coleção o filme do Vingadores quando vier pra DVD barra Blu-ray ou não?
Não tem a menor dúvida.
Então Jurassic fica.
Jurassic fica gostoso.
Jurassic fica gostoso. Nelson Derdandertal, Vingadores, Jurassic vai pro limbo ou Jurassic fica na tua coleção?
Jurassic fica.
Jurassic fica? Muito bem. Queiroz, Jurassic vai pro limbo ou Jurassic fica na tua coleção?
Fica, fica.
Fica. Pastor.
Tem que ficar, né? Um filme desse é um filme que tem que marcar a vida toda. Tem que ficar.
E por último, Lúcio Piallo, fica ou vai?
Fica.
Então, senhores, é isso que nós temos para falar sobre o filme do Vingadores. Assistam, é muito foda. Oi?
Perguntar aqui a todos aqui, qual seria o próximo lançamento que faria a gente se reunir aqui de novo para poder...
Vingadores 2.
Não.
Ah, vai demorar.
Vai demorar.
Ah, vamos fazer pro Hobbit.
Agora um detalhe que tem que ser gravado nesse podcast. Nós fomos os primeiros a entrar, mas sentamos na última fila por causa do Alexandre Neto Márcio. Aqui é melhor. Parece minha TV de 50 polegadas, porra.
Vai pro inferno, pastor. Você não vai, mas vá assim mesmo. Senhoras e senhores, ficamos por essa. É lógico que links para o blog do Nerdandertal, para os blogs malditos do Queiroz, para o Margarina Nerd do Pastor, para essa porra desse podcast de cinema que o filho da puta do Fialho me roubou, pro podcast, pro Jurassic Cast, pro Baú Pirata, que o Júnior já foi embora, estarão nos links relacionados. E, por favor, Miotti, não esqueça de dar link para esse povo todo. Afinal de contas, eles merecem vida longa e próspera.
Australopithecus would really have been sick of us debating how we're here, they're catching deer.
We're catching viruses.
Religion or astronomy.
Deuteronomy.
It all started with the Big Bang.
Music and mythology.
Einstein and